Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje a gente vai falar sobre evicção. Seja bem-vindo. Pois bem, a evicção é um instituto que tem especial repercussão em matéria contratual e nada mais é do que a perda da coisa em virtude de sentença judicial que atribui a outrem por causa jurídica preexistente do contrato. Então, repetindo, o que vem a ser a evicção? A evicção é a perda da coisa, a perda de um objeto, em função de uma decisão judicial. Perceba, tão somente a título de exemplo, que podem ocorrer situações em que o sujeito formaliza um contrato, por exemplo, de compra e venda, perfeito? Então, nós estamos diante de uma relação contratual. E posteriormente, o sujeito que adquiriu a coisa, ele a perde em função de uma decisão judicial. Então, A vende uma casa para B. Passado algum tempo, B acaba perdendo esse imóvel, objeto de uma relação contratual, em decorrência de uma sentença judicial, de uma decisão judicial. Então, toda vez que estivermos diante da perda da coisa em função de decisão judicial, nós estamos diante do Instituto da Evicção. E aqui é interessante a gente pensar que o sujeito que vende, né, todo alienante, ele é obrigado, olha que coisa interessante, não só entregar ao adquirente, ao sujeito que adquire a coisa, né, alienada, como ele também tem que lhe garantir o uso e gozo. Então, quando você formula um contrato e é uma transferência de um bem, a transferência de um objeto, quem vende o alienante, ele está obrigado não só a entregar, mas como também implicitamente em garantir o uso e o gozo de maneira tranquila e pacífica. Nós podemos, inclusive, por equiparação, equiparar o instituto da evicção com o instituto do vício redibitório. Porque a perda da coisa em virtude de decisão e os vícios ocultos presentes na coisa, em ambos os institutos nós estamos diante de um princípio chamado princípio da garantia. Então, pelo princípio da garantia, nós devemos formalizar uma abordagem, ter o nosso olhar não apenas no negócio que foi realizado, mas também existe uma garantia, uma tentativa de garantir o uso e gozo da coisa que foi objeto da relação contratual. Nós podemos aferir que, nas relações negociais contratuais, existem, portanto, um conjunto de garantias de que todo alienante está obrigado, por lei, né, quando houver a transferência de coisa ao adquirente. Uma noção é importante dentro dessa construção que estamos realizando, que cumpre ao alienante também assistir o adquirente na sua defesa. Isso é muito importante. Ante ações de terceiros, porque nós temos um princípio geral, que é um princípio fundamental em matéria contratual, que é o princípio da boa-fé. Então, entende-se, né, dentro dessa relação entre alienante e adquirente, entre os contratantes, que esse dever de honestidade, lealdade e retidão que devem permear as relações jurídicas, ele não pode ser abalado. Portanto, nós podemos construir que essa perda da coisa em virtude de sentença judicial, direta ou indiretamente, acaba abalando, acaba afetando o princípio da função social, o princípio da boa-fé. Agora, uma outra equiparação existente entre a evicção e o vício redibitório é que, no momento anterior, nós dissemos que nos vícios ocultos não se fala de responsabilização em contratos onerosos. Esta mesma regra nós podemos repetir no Instituto da Evicção. Não se evoca a responsabilização pela evicção, responsabilidade ou responsabilização do alienante, de quem vende, se o contrato ele for um contrato gratuito. É lógico, nós temos doações gratuitas, puras, mas nós também temos doações modais, que são onerosas ou que possuem ou têm gravado algum tipo de encargo. Se a doação ela não for pura, ela for onerosa, aí nós podemos falar em evicção sem nenhum problema. Mas agora nós estamos firmando, portanto, depois de conceituar, uma regra importante: não se evoca responsabilização por evicção nos casos em que estivermos diante de contratos gratuitos, salvo se esse contrato gratuito ele for considerado modal, ou seja, oneroso ou tiver algum encargo na relação negocial. Um tópico importante a ser dito na evicção são em relação às partes que constituem o instituto da evicção. Nós teremos diante da evicção sempre três partes. O primeiro, nós já dissemos, é o alienante, que ele vai responder pelos riscos da evicção. Nós temos, por outro lado, o evicto, que é o adquirente que foi vencido na demanda movida por terceiros. Então, quem é o evicto? É o adquirente. É o indivíduo que efetuou o pagamento da obrigação e ele está sem um dinheiro e sem um bem. Quem é a primeira parte? Alienante, o sujeito que vende. Esse sim vai responder pelos riscos da evicção. A gente vai ver daqui a pouquinho os requisitos da evicção. Segunda parte, evicto, é o sujeito que foi vencido. E nós temos um terceiro sujeito, que é chamado pela doutrina de evictor. O evictor, ele é o terceiro que reivindicou e venceu a ação relativa ao bem. Então, em toda situação e relação de evicção, nós estaremos diante sempre de três partes: alienante, evicto e evictor. O alienante, ele vai responder, é quem vende. Ele vai responder pela evicção, ele se responsabiliza, é claro. Existem cláusulas de isenção de responsabilidade, a gente vai ver isso daqui a pouco, de excludente, que é possível existir uma cláusula em uma relação contratual excludente de responsabilidade civil. Agora, por outro lado, nós temos o evicto, que é o sujeito que perdeu o bem e perdeu a ação, e nós temos o evictor, que é o sujeito que ganhou o bem, adquiriu o bem, por intermédio de uma ação judicial. O que é que nós já vimos até aqui? Nós já vimos que a evicção é a perda do bem em função de decisão judicial. Nós já sabemos que só está presente em relações contratuais onerosas. E nós sabemos quem são as partes que compõem uma relação de evicção. Nós temos o alienante, evicto e evictor. Agora, uma coisa importante é a gente falar sobre responsabilização em relação à evicção. Em relação à responsabilidade, nós podemos criar aqui agora uma regra geral, perfeito? Qual é a regra geral em relação à responsabilidade? A regra geral é que o alienante ele sempre será responsável, salvo algumas hipóteses que a gente vai ver daqui a pouco, em relação à perda do bem pelo adquirente. Então, nós estamos construindo aqui que o adquirente ele tem o direito de voltar-se contra o alienante para ser ressarcido do prejuízo, ou seja, em decorrência da perda do bem. Então, qual é a primeira regra que nós estamos criando? Em uma relação contratual, se não existir cláusula que isente a responsabilidade, nós podemos construir que a responsabilidade do alienante ele vai ser integral. O que é que isso quer dizer? Significa dizer que o alienante vai responder integralmente, ou seja, pode ser responsabilizado tanto materialmente pelo valor efetualmente pago na relação contratual, como a título de outros danos, como por exemplo, dano moral. A responsabilidade vai ser integral. Todo dano ocasionado ao evicto, ele deverá e poderá ser ressarcido. É isso que significa dizer a responsabilidade integral. O que é que nós estamos construindo até aqui? Se houver a situação de evicção, o alienante se responsabiliza. Ponto. Se não existir cláusula que isente a responsabilidade, nós podemos afirmar que a responsabilização do alienante ela vai ser integral. Significa dizer que o dano sofrido pelo evicto deverá ser integralmente indenizado. E aí nós podemos colocar aqui danos materiais. Dentro do dano material, nós podemos falar do dano emergente, de lucro cessante, aquilo que deixou de ganhar. Nós podemos falar aqui de danos morais, nós podemos falar de dano em ricochete. Nós temos áudios em outros podcasts falando sobre dano, então se você tiver interesse, ouça os outros podcasts. Nós temos um podcast específico sobre dano. É interessante a gente pensar que, se não existir cláusula, a responsabilidade do alienante, ele vai ser integral. Agora, por outro lado, pode existir alguma cláusula dentro do contrato realizado entre as partes que isente da responsabilização por evicção. Então, qual é a segunda situação que estamos construindo aqui em relação à responsabilização? É possível você isentar o alienante da responsabilização em caso de evicção. Agora, nós temos uma primeira grande observação aqui. Convém dizer que não se admite cláusula tácita de isenção de responsabilidade por evicção. Só se permite isenção de responsabilidade do alienante em função da evicção se estiver presente na relação contratual uma cláusula expressa de isenção de responsabilidade. Então, nós podemos trabalhar aqui com um exemplo. Formaliza um contrato de compra e venda de imóvel. Se no contrato tiver uma cláusula escrita, tá ali expressa, materializada na relação negocial, nós estamos diante de uma cláusula expressa de isenção de exclusão de responsabilidade. Esse tipo de cláusula, ele é possível. Agora, não se pode subentender a existência de uma cláusula, ou seja, não se admite cláusula tácita de isenção de responsabilidade por evicção. Esta é uma construção bastante importante no que se refere à evicção. Agora, nós temos outra grande observação, importante observação a ser enaltecida aqui agora. Porque diante da evicção, nós temos dois tipos de cláusula expressa de isenção de responsabilidade. Eu vou repetir. Em uma relação contratual, existindo a evicção, nós podemos não ter cláusula que isente a responsabilidade. Então você já sabe que a responsabilidade do alienante, de quem vende, ela vai ser integral. Agora, nós podemos ter e estar diante de uma cláusula dentro do contrato. Essa cláusula de isenção de responsabilidade possui duas modalidades. Existem duas espécies de cláusula de exclusão de responsabilidade ou exclusão de garantia. Nós temos uma cláusula geral de exclusão de responsabilidade e nós temos uma cláusula específica de exclusão e isenção de responsabilidade. O que é que nós podemos dizer aqui agora? Uma cláusula geral de exclusão de responsabilidade é uma cláusula que ele só fala da isenção da evicção, da responsabilidade. Ele não aborda nenhuma situação específica. Ele fala de maneira ampla. Se estivermos diante de uma cláusula geral de isenção de responsabilidade por evicção, nós podemos construir que o alienante ainda será responsável. Só que a responsabilidade dele aqui agora, ela não vai ser integral. A responsabilidade do alienante será apenas pelo preço pago pelo adquirente da coisa evicta. Quais são as duas situações que estamos tratando? A primeira: se não tiver cláusula de isenção de responsabilidade, o alienante vai se responsabilizar integralmente. Segunda situação: se estiver uma cláusula, se tiver uma cláusula de isenção de responsabilidade, o alienante vai sim ser responsável. Só que agora a responsabilidade dele não vai ser integral. Vai ser apenas pelos entornos do contrato, ou seja, pelo valor pago, pelo valor e pelo preço efetivamente pago pela coisa. Só que nós temos ainda um terceiro cenário no que se refere à responsabilização pela evicção. No terceiro cenário, nós podemos estar diante de uma cláusula não geral, mas uma cláusula específica de isenção de responsabilidade. O que é uma cláusula específica de isenção de responsabilidade? É uma cláusula dentro do contrato que diz exatamente a situação que pode ocorrer. Perceba que, se estivermos diante de uma cláusula específica de isenção de responsabilidade, Nós podemos construir que o alienante não terá responsabilidade nenhuma em função da evicção. Antes de darmos os exemplos, nós vamos repetir o que estamos dizendo. Primeira situação, não existe cláusula de isenção de responsabilidade. Neste cenário, o alienante vai ser integralmente responsável. Segundo cenário, nós temos num contrato uma cláusula geral. Diante de uma cláusula geral de isenção de responsabilidade, nós podemos dizer que o alienante é responsável pelo valor pago no contrato. Nós temos um terceiro cenário. Estamos diante de uma cláusula específica de isenção de responsabilidade. Se estivermos diante de uma cláusula específica de isenção de responsabilidade, o alienante ele vai ser ou não terá responsabilidade. Qual é o exemplo que nós podemos ter para que você possa pensar o que é uma cláusula geral e uma cláusula específica? Se eu faço um contrato de compra e venda e coloco uma cláusula dizendo se sobrevier a evicção, eu, contratante, não terei responsabilidade. Essa é uma cláusula geral, porque ele não aborda nenhuma situação específica. Nesta situação, neste cenário, o alienante ainda será responsável. Agora, eu posso colocar uma situação, eu posso fazer um contrato de compra e venda, um contrato oneroso, e colocar enquanto cláusula. Se houver evicção em decorrência do divórcio judicial, processo X, ou em decorrência da execução X formalizada frente ao Estado, em função da situação Y proporcionada no processo diante da despersonalização da pessoa jurídica, ou em função da situação Z ocasionada pela processo de uma discussão trabalhista. Entenda que existem diversas situações que podem dar ensejo, fomento a uma perda da coisa em função de evicção. Finalizando, se não existir cláusula, responsabilidade integral do alienante. Se estiver cláusula específica, o alienante não responde. Cláusula geral, o alienante responde tão somente pelo valor pago pelo adquirente pela coisa evicta. Agora, para que a gente possa finalizar a evicção, um instituto importante que tem repercussão em matéria contratual, convém aqui a gente falar dos requisitos da evicção. Porque a evicção, perceba, ela pode ser integral, mas ela também pode ser parcial. Pode-se perder parcialmente uma coisa. Então, o primeiro requisito da evicção é que ela pode ser total ou ela pode ser parcial. O segundo requisito, que nós já dissemos, mas convém aqui, inclusive para fins de anotações, que na evicção, ou só se fala em evicção, quando houver a onerosidade da aquisição, é o segundo requisito. Se o negócio jurídico ele for gratuito, não se fala de evicção ou responsabilização em função da evicção. O terceiro requisito é a ignorância pelo adquirente. Perceba, o alienante ele pode ou não conhecer a situação litigiosa, não importa. Mas o adquirente, o sujeito que adquire o bem, ele deve desconhecer o litígio. Porque se ele conhecia o litígio e ainda assim formaliza o negócio jurídico, ele não pode evocar o instituto da evicção, não pode responsabilizar o alienante, porque nós temos um entendimento de que se viola a boa-fé. Perfeito? Esse dever de honestidade, lealdade e retidão que devem permear os vínculos contratuais, ele não pode ser violado, ele não pode ser mitigado, inclusive, a ignorância do adquirente, portanto, é um terceiro requisito. É importante a gente falar também que só se pode falar de responsabilização em função de evicção se a causa da evicção ela for anterior ao direito do evictor. Perfeito? Eu estou dizendo que o alienante ele só responde pela perda em decorrência de causa já existente ao tempo da alienação. Então perceba, o alienante formalizou a relação contratual, a relação negocial, Só que no tempo da alienação, da transferência do bem, da negociação, a situação litigiosa já existia. Se a situação litigiosa, ela só sobreveio, só existiu depois da realização do negócio, não se fala de evicção. Então, quais são os requisitos da evicção? Primeira, perda total ou parcial do bem. Então, já estou dizendo aqui que se classificam as evicções total ou parcial, é possível você perder só parcialmente um bem. O segundo requisito, onerosidade da aquisição. Terceiro requisito, ignorância do adquirente. E quarto requisito, anterioridade do direito do evicto. É importante a gente dizer também, embora nem toda a doutrina traga, está subentendido, que só se fala de evicção em virtude de perda da coisa por decisão judicial, sentença judicial. Isso porque nós podemos estar diante de uma perda da coisa em função de subtração de bem por terceiro, de esbulho, de perecimento em razão de caso fortuito ou força maior, em função de alguma situação ou ação autônoma de evicção. Então não se fala em evicção se não for por decisão judicial. Evicção, ela só se dá, o instituto da evicção, em função de perda da coisa por decisão judicial. Uma outra observação importante também para fim de evicção é que o Código Civil ele inovou frente ao Código Civil anterior de 16, porque o artigo 447 do Código Civil diz que o instituto da evicção ela existe, perfeito, mesmo diante de aquisição realizada por asta pública. Então, é muito interessante que essa garantia na evicção, ela, ainda que tenha sido feita por asta pública, ela poderá ser discutida, poderá haver a responsabilização. Essa é uma inovação do Código Civil que está assentada dentro dessa função social que existe nos contratos e desse dever de respeito ao princípio da boa-fé. A última informação para que a gente possa finalizar a evicção é falar sobre a evicção parcial. Porque perceba, nós já falamos que se houver evicção, nós temos três tipos de responsabilização. Basta analisar o contrato, saber se tinha cláusula geral ou específica ou se não tinha cláusula. Agora, quando houver a evicção parcial, existe uma discussão se na perda parcial do bem o contrato ele pode ser rescindido ou não. Será que pode haver a rescisão da relação contratual do contrato se houver a perda parcial de um bem? E o legislador, no artigo 455 do Código Civil, ele fala que só é possível a rescisão do contrato, perfeito, se for considerável a perda da coisa. E o que é considerável depende de interpretação. Perceba que se eu tenho um imóvel, uma fazenda, e eu perco 1% dessa fazenda, a priori, perder 1% de um bem por evicção não é considerável. Então significa dizer que nessa situação eu deveria ser, pelo menos via de regra, tão somente indenizado pela fração que foi perdida. A extinção do contrato não seria permitida. Só que nós podemos trabalhar com outro exemplo. Eu posso perder ainda 1% de uma fazenda, mas é bem 1% em que passava o rio da fazenda. Perceba que um imóvel rural com água ou sem água é uma perda considerável e pode ser considerada considerável. Nessa situação, a parte poderia pedir a extinção do contrato, a rescisão do contrato, em função dessa perda ser considerável ou possa ser considerada considerável em função da situação fática que se apresenta. Nós finalizamos aqui o nosso áudio abordando o Instituto da Evicção. Eu quero agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tamo junto.